Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém. Boa tarde a todos, estamos de volta com mais um episódio do A Priori, obrigada por nos ouvir. Desta vez sou eu, a Beatriz, acompanhada de uma convidada muito especial que está a falar connosco desde o Brasil. O nome da nossa convidada é Catherine, ou Cá para os amigos. Olá Cá.
Olá.
Fala-nos um bocadinho sobre ti, por favor.
Eu sou a Catherine, eu moro aqui em São Paulo, no Brasil, eu tenho 25 anos. E eu me formei em medicina, eu sou médica, ano passado.
Uhum. Muito obrigada, Cá, e muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Para dares o teu... nós convidámos-te para dares o teu testemunho sobre uma semana muito especial que tiveste a oportunidade de viver durante a JMJ no Rio, em 2013, não é verdade?
Sim, foi muito, muito especial.
Bom, ok. Então, nós temos algumas perguntas para ti. A primeira é, o que é que te motivou a ir?
Então, na verdade, na época eu tinha 15 anos e eu não estava com muita vontade de ir. Uhum. Quem pediu para eu ir foi a minha mãe. Eu tinha acabado de me converter, né, para o catolicismo, então minha mãe queria muito que eu fosse, disse que ia ser muito especial. Eu tinha umas duas amigas que também estavam indo e aí eu fui por ela.
Ok, e participaste como voluntária ou como peregrina mesmo?
Eu fui como peregrina mesmo por causa da minha idade também, que eu era mais nova e aí na época eles me inscreveram como peregrina.
Ok, e como é que foi este dia?
Então, o grupo que eu fui, ele era da Opus Dei. Uhum. E lá a gente chegou e ficamos alojadas num clube de esportes mesmo. Okay. Então, a gente ficou na sala de judô.
Okay.
Dormimos lá na semana. E a maioria dos peregrinos que saíram do Brasil ficaram num sambódromo lá, do carnaval até.
Uau.
Então eles, o sambódromo inteiro, estavam todas as pessoas dormindo lá. Okay. Mas a gente ficou na sala de judô.
Ok, e conheceste muitas pessoas de culturas diferentes?
Eu conheci muitas pessoas, tanto é que onde nós estávamos ficando, tinham muitas raparigas da Venezuela também,
uhum.
Então nosso contato já começou lá, né, onde a gente dormia, era muito legal, a gente ia sempre cantando nas ruas, sim.
Então fizeste amizades novas.
Sim, eu fiz muitas amizades novas. Todos os dias você tem contato com pessoas de outras nacionalidades também.
E conheceste alguém de outra religião ou mesmo não crente?
Então, eu conheci uma rapariga que veio no nosso grupo, né? Ela veio também para conhecer a religião, okay. O catolicismo. Ela ainda não tinha uma religião específica e ela teve uma experiência muito legal ao longo da jornada, né? E também lá no Rio de Janeiro, as pessoas os moradores, né, da cidade, eles que não eram católicos, eles até falavam, nossa, como as pessoas aqui estão felizes e animadas.
Uhum.
Eles gostaram muito da jornada lá.
Que bom, ok. Então, apesar dessa alegria que contagiou toda a gente, não é? Notaste alguma coisa diferente nessas pessoas que não tinham religião em relação à sua postura perante a JMJ ou mesmo perante a vida?
O que eu notei é que eles estavam abertos a tentar entender um pouco, né? O que realmente motivou todos os jovens no mesmo lugar. Até essa minha colega que eu fiz na viagem, que não conhecia, eu vi que ela falou, mas eu quero entender melhor sobre Deus. Eu vi que na jornada ela se abriu por ver tantas pessoas lá, perto, né? Por Jesus Cristo, né?
Sim, sim, ok. E sentes que essas pessoas também aproveitaram ou ganharam alguma coisa com a Jornada Mundial da Juventude?
Ah, com certeza. É, tanto as pessoas que moravam no Rio de Janeiro, que estavam lá e receberam a gente, eles mesmos falaram que no catolicismo eles ficaram curiosos para conhecer mais, né? Então eles falaram sobre a nossa educação, sobre como a gente tratava o próximo lá. Eu percebi que eles mesmos queriam tratar com mais caridade o próximo depois de verem como a gente os tratava, né? É, eu achei isso lindo.
Bem, então, começámos agora por falar um bocadinho sobre aquilo que sentiste e viste na JMJ, e agora vou-te pedir que fales um pouco sobre o que é que aconteceu. Consegues explicar-nos um bocadinho os eventos e iniciativas que aconteceram durante essa semana da JMJ no Rio?
Ó, eu lembro que o meu grupo, a gente chegou, era num domingo lá no Rio de Janeiro, e aí no primeiro dia a gente teve uma missa com o bispo do Rio de Janeiro. É, a gente não viu o Papa Francisco esse dia. É, mas uma observação é que o Rio de Janeiro, ele é famoso pelas praias, né? O tempo bonito, muito sol. E excepcionalmente na semana da jornada fez frio e choveu bastante. Então foi bem diferente. É, e aí então nesse primeiro dia a gente teve a missa com o arcebispo, foi lá na praia de Copacabana. Não choveu na missa e foi muito, muito bonita, né? E foi muito legal ver todas as pessoas lá assistindo também, né? Foi aí que nesse dia que eu pensei, ué, realmente tem muita gente. E aí no dia, só que aí a gente ainda não tinha visto o Papa Francisco, e no dia seguinte ele também foi para o Santuário de Aparecida, que é em São Paulo, para celebrar uma missa. Então a gente também acabou não vendo ele no segundo dia. A gente foi vê-lo a partir do terceiro dia da jornada, que foi quando a gente fez uma via sacra lá na jornada, e foi muito especial porque o Papa Francisco, ele relacionou os temas da via sacra com temas atuais. Então ele falava muito sobre a defesa da vida, sobre problemas com drogas, né, sobre os problemas da juventude, né? Então,
Ótimo.
foi muito especial. É, e também ele passou pelo Papa Móvel, né? Pela gente. Então, eu vi o Papa super perto. Foi lindo, 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 assim. Traz uma alegria imensa ver o Papa Francisco passando perto da gente.
Queria te perguntar destes eventos todos, ou daquilo que te lembras, qual é que te marcou mais?
É, então, o momento mais especial, na minha opinião, também foi na vigília. É, então, a gente ia fazer uma caminhada até a gente andar uns 7, 8 quilômetros até o local da vigília. Todo mundo, né, todos os peregrinos e voluntários iam andar. E aí lá nós íamos passar a noite pela vigília. Só que como o Rio de Janeiro estava muito frio e chovendo, eles tiveram que trocar de última hora o local da vigília, porque onde íamos passar a noite, estava com muito barro, choveu, era terra e não ia dar.
Pois.
Então nós fomos. Eu achei ótima essa troca, porque a vigília foi na praia de Copacabana.
Que bom.
Então, dormiram todos os peregrinos na praia esse dia. Foi
Uau.
assim. Foi muito, muito especial. E no dia seguinte a gente teve a missa com o Papa Francisco, né? Então foi muito, muito giro mesmo, porque a praia de Copacabana, eu não sei se conheces, Beatriz, mas ela é muito extensa de quilômetros, né?
Não
E
conheço.
não tinha areia de
Uau.
tanta gente.
Uau.
Sim. Então,
Fantástico.
essa foi a mais especial, com certeza.
Que bom. Agora uma pergunta para as pessoas que acham que a jornada é uma coisa muito aborrecida. Nós queríamos te perguntar se tu achaste a jornada aborrecida.
Ó, eu vou contar exatamente o que eu vivenciei na jornada. Quando eu cheguei, eu achei que estava muito cheio a jornada, não estava muito animada com as atividades, mas conforme eu fui vivenciando e fui conhecendo as pessoas e participando, vi o Papa Francisco, foi Muito especial. Eu não sei explicar, é a graça de Deus, né? O amor de Deus, que ele realmente participa na jornada, porque no final, assim, cada momento valeu muito a pena. Então, o que eu tenho a dizer, se alguém acha que vai ser aborrecido, é que não vai ser.
Ok. Mas houve momentos difíceis ou não?
Sim. Até lá, como tem muita gente, às vezes demora um pouco mais para pegar o metrô, por exemplo, e onde nós estávamos, que era num clube, por exemplo, vai para o chuveiro para tomar banho, né? Éramos em muitas raparigas e demorava bastante, né? Porque não tinha tanto chuveiro e nem todos estavam funcionando a água quente e estava frio no Rio de Janeiro, né?
Ah, que
Então também era um bocado difícil.
sim, muitas linhas, muitas filas.
Sim.
Ok.
Sim, eu acabei tomando banho até de água gelada alguns dias para evitar as filas. Mas
Ok.
então foram existiu alguma mortificação.
Bem, por aqui em Portugal nós temos muito ouvido a frase de que, mesmo com toda a preparação que está por trás da JMJ, vai sempre haver muitas coisas que têm de estar feitas ontem, muitos imprevistos. Tu viste
Sim,
muitos
é verdade.
imprevistos? Além da lama?
Da lama.
Sim.
Assim, por exemplo, quando eu teve um dia que eu fui tentar ver o Papa Francisco, aí pela chuva ele ia passar pelo Papa Móvel, né? Mas como estava chovendo muito, ele acabou indo num carro fechado e não vimos ele.
Ok.
Então também foi um bocadinho frustrante.
Sim, ok.
Mas acontece.
Claro, ok. Bem, a JMJ é uma semana muito especial que se distingue pela proximidade dos jovens com a Igreja e, claro, com o Papa. Que mensagem ou ensinamentos é que recebeste do Papa na JMJ do Rio e que levas até hoje?
Nossa, foram muitas, né? Mas eu acho que o mais importante que realmente ficou foi o amor ao próximo, porque na jornada nós somos em muitos jovens e muitas pessoas, tem pessoas de todas as idades, não só jovens, né? E quando eu vejo as pessoas de outra nacionalidade, com a mesma fé, com o mesmo amor, né? Parecido também, com a maneira que nós somos, é muito especial isso, né? E o Papa Francisco, ele falou isso com muito amor na jornada, né? E o tema até da jornada era ir de fazer discípulos entre todas as nações. Então, o Papa Francisco falou muito sobre o apostolado.
Ok.
Então, ter conhecido as outras pessoas, até essas venezuelanas que eu estava no mesmo clube comigo, eu conheci argentinas, eu conheci muita gente da Europa também, tinha as portuguesas lá.
Sim.
Então, foi muito assim, especial, porque eu vi que a gente pode fazer muito mais pelo outro, né? Assim, conforme a gente também sempre conhecendo mais o outro. Então, o que ficou para mim foi essa mensagem do Papa Francisco, né? Enxergar o próximo, né?
Bonito, ok. E tens algum momento assim mais especial que nos queiras contar?
Ah, eu tenho. Quando eu fui para a jornada, eu comentei que eu não estava com muita vontade de ir, que eu fui porque a minha mãe tinha pedido, quase me obrigou aí, na verdade. Mãe, a gente respeita, né?
Sim.
Mas eu. O que acontece foi que o meu pai, ele é judeu. Então, quando eu nasci, eu não tinha sido batizada, né? Eu fui batizada mais velha, na verdade, foi na época que eu fui à jornada. Então, eu tinha sido batizada, eu fiz a primeira comunhão. E eu tinha escolhido, né? Eu queria ser católica, mas ainda eu não tinha muito muito contato, né? Eu não tinha tanta vivência ainda com o catolicismo, né? Então, por isso que na minha cabeça, a jornada ia ser algo mais aborrecido de se ir, né? E enfim, eu acabei indo na jornada, e lá, ao longo dos primeiros dias que estava o Rio de Janeiro com muita chuva, estava frio, o problema da água gelada, do chuveiro, para mim estava muito difícil. E então, nos primeiros dias eu não estava muito animada, não tinha conseguido ver o Papa Francisco por causa da chuva, né, que ele passa de carro em vez de passar no Papa móvel. Eu já estava, não estava animada, né? E aí teve um dia que foi no dia que teve a Via Sacra. À tarde, de manhã, o meu grupo, nós fomos para uma palestra com uma tertúlia com o prelado da Opus Dei, que na época era o Dom Javier, né? E aí eu lembro que eu entrei também muito cansada nessa palestra, que eu tinha dormido pouco à noite, que esqueceram de apagar a luz lá no clube também. Então, foi vários acontecimentos de uma vez. E nessa palestra, o Dom Javier falou muito do amor de Deus, né? O quanto Deus nos ama. O que mais me impressionou foi isso, né? O quanto eu sou amada por Deus, né? Foi quando eu realmente enxerguei, né, que Deus é meu pai, que tem muito que eu posso realmente fazer por ele, que eu quero ser filha dele, né? Então, foi quando eu vi realmente, foi minha verdadeira conversão, né, durante essa palestra. Então, eu vi todas as pessoas da jornada, todo o amor que as pessoas tinham, e eu vi que eu não estava sozinha, porque nós católicos, né, dependendo do ambiente que a gente vive, a gente se sente um pouco mais solitários. E na jornada é lindo ver a quantidade de pessoas que pensam e que vivem realmente a fé católica como nós, né? Então, foi algo extremamente importante para mim, porque realmente mudou minha vida, né? O meu ponto de vista com Deus foi esse dia na jornada da juventude, depois de eu ver todo mundo, né? Então, para mim foi o momento mais especial que eu tive.
E o que é que sentiste durante aqueles 6 dias?
Então, nos primeiros dias eu não estava animada, mas no final eu estava muito feliz, assim, cada momento da jornada foi muito especial, a vigília foi muito, muito gira. No dia seguinte, no dia seguinte que acabou a vigília, que a gente teve a missa de fechamento da jornada com o Papa Francisco lá na Praia de Copacabana, todos os jovens estavam realmente muito animados e felizes. Tanto é que, quando acabou a missa, eu conheci jovens de outros países. Eram tantos que eu já nem me lembro assim exatamente quais, mas todos nós jogamos vôlei juntos na praia. Então, assim, foi realmente. Estavam todo mundo muito feliz e animado, né? Porque realmente Deus cuidou muito dessa jornada. E giro nisso foi que nesse último dia da missa, né, na praia de Copacabana, abriu um sol e fez muito calor. Que a semana inteira choveu. Então, foi muito
Maravilhoso.
especial.
Que bom.
Sim.
E o que é que sentiste quando acabou?
Quando acabou, eu não queria que tivesse acabado, porque eu realmente estava gostando muito das atividades e de ter participado da jornada. Mas quando acabou, eu senti que eu era uma nova pessoa, porque eu realmente tinha me convertido, né? Eu tinha aprendido a amar mais a Deus. Eu vi o quanto Ele me amava, de Ele ter eu ter tido esse empurrãozinho de eu ter ido nessa viagem, né? Que foi muito especial para mim ter ido na jornada. E não só eu, né? As pessoas do meu grupo também, que foram comigo, as minhas amigas, estavam todas mais felizes também, né? Mais perto de Deus, né? Então, além de todo o aprendizado que nós temos na nossa fé na jornada, a gente também tem uma convivência muito grande com as outras pessoas de outras nacionalidades. Então, eu fiquei por muito tempo conversando com as amizades que eu fiz na jornada, né? Que, como eram de outros países, acabou ficando mais difícil de a gente conseguir se ver, né? Mas foi muito legal de ter conhecido, né, as pessoas também. Então, a jornada não é só uma jornada de fé, ela também é uma jornada cultural, né? Por a gente conhecer as pessoas, as outras nacionalidades, elas explicarem como é que funciona lá, mostrar um pouco da cultura. E tem muita. A gente canta muito na jornada, né? A gente está indo de um lugar para o outro e tem vários grupos cantando junto, é muito legal.
Agora uma pergunta um bocadinho mais complicada. O
Tá
que é
bom.
que mudou em ti?
O que que mudou em mim? Em mim, na verdade, assim, teve toda essa minha conversão, né? E eu realmente virei uma pessoa mais feliz e mais leve, né? Porque a partir do momento que a gente enxerga que Deus está presente na nossa vida, a gente realmente vira outra pessoa, né? E eu não enxergava isso até eu ter ido lá na jornada. Então, eu vi o quanto Deus era meu pai, né? O quanto eu sou amada pelo meu pai. E o quanto eu quero estar perto dele, né? Então, a minha conversão nessa jornada, né, foi que realmente mudou a minha vida, porque desde a jornada até hoje eu, né, sou católica, sou praticante, e tudo isso foi nesse dia, né? Eu até comento com a minha família, porque quando eu fui para a jornada, eu não estava com muita vontade, né? E quando eu voltei, eu estava muito feliz, né? E minha mãe, ela falou assim quando ela me viu. Ela falou: "Ué, eu deixei uma filha e voltou outra?" Então, porque realmente foi a minha verdadeira conversão, né? Então foi quando eu comecei a ter mais uma vida de oração, a rezar mais, a participar da Santa Missa, né, de domingo.
Sim.
Então, isso realmente mudou minha vida, né? Então eu falo que a Jornada Mundial do Rio de Janeiro em 2013, ela mudou minha vida, né? Foi Deus que deu um Caterine, tá na hora de acordar.
Ok. E agora, bem, nós já temos a Lisboa em 2023, certo?
Então, eu ainda não consegui
Ainda
me
não.
organizar para ir por causa do trabalho aqui no Brasil,
Ok.
mas eu gostaria imenso de ir, porque é uma experiência que com certeza de novo vai mudar o rumo da vida, né?
Sim.
Então, mas eu acho que todo mundo que puder ir tem que ir, com certeza.
E foi então a Jornada Mundial da Juventude no Rio foi a única que foste?
Foi a única que eu consegui.
Ok. E agora, para terminar, queríamos te perguntar o que é que dirias aos jovens que nos estão a ouvir? O que é que lhes queres dizer?
Eu diria que, primeiro de tudo, a jornada da juventude é um momento muito, muito especial. Então, se puder ir, vá, nem pense, porque além de ter essa parte de conhecer muita gente, de ter mais contato, conhecer outras culturas, é um momento de estar perto de Deus que é muito. Eu não tenho nem palavras que realmente possam descrever. E também o fato de. Desculpa, engasguei aqui.
Não tem
O
problema.
fato de poder ver o Papa Francisco de perto é muito emocionante, né? Então, eu vi diversas vezes na jornada, ao longo do tempo no Papa Móvel, nos primeiros dias não, mas depois eu tive mais contato e é lindo de ver, é lindo, porque o Papa é um santo, né, assim,
Sim.
e é lindo, é realmente emocionante vê-lo de perto e ter essa oportunidade, né, e eu acredito que no meu caso, eu não teria tido outra oportunidade de ver o Papa Francisco, porque aqui no Brasil é mais difícil, né? Até de ir no Vaticano, mais longe. Então,
Sim.
foi assim uma oportunidade que eu tive, que eu vejo também que às vezes muitos jovens, até aí na Europa, às vezes também não conseguem pelo tempo, né, no Vaticano. Então, também vale muito a pena para ver o Papa Francisco, para tê-lo perto, para ouvir o que ele tem a dizer, porque são palavras sempre muito sábias, palavras muito amorosas também, né, que ensinam imenso para a
É
gente,
verdade.
né?
Sim, sim.
Então, eu acho que, assim, realmente tem que ir na jornada, porque vai ser muito proveitosa e até para conhecer melhor a religião. Até existem, né, algumas pessoas que, eu sou católica, mas não estou muito animado para ir na jornada. Eu entendo esse sentimento, porque eu também estava assim. E hoje eu vejo o quanto foi foi positivo e o quanto eu pude crescendo na jornada, né? Então, se você consegue tirar esses dias, ou tudo, né? Às vezes, eu não consigo todos os dias, eu tenho trabalho, e os dias que puder, mas assim, o ideal é participar de toda a jornada para realmente ter a experiência, né? Eu acho que tem que sim tentar ir. Porque vai mudar a sua vida, assim, eu garanto, é muito difícil que não mude. As minhas amigas do meu grupo, todas voltaram diferente, até essa minha colega que eu fiz, que ela foi também porque a mãe falou, mas ela não era muito católica, ela também voltou com uma ideia de, eu quero conhecer melhor Deus, né? Quem que é, né, esse Deus, esse Jesus Cristo que é tão amado, que reuniu tantas pessoas num só lugar, né? Sim. O Rio de Janeiro tava louco de gente, assim, eram milhões de pessoas na praia de Copacabana dormindo, né?
Sim.
Então, realmente, assim, é muito mais do que apenas uma jornada, né? Então, assim, eu não pensaria duas vezes, abra o seu coração e vá.
Cá, já agora vou aproveitar para te fazer mais uma pergunta. Eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ouvir, se não recomendo. Nós tivemos um episódio aqui no A Priori com uma psicóloga e um senhor...
Um arquiteto.
Sim, um arquiteto que é escritor numa página que faz mensagens de cariz católico para os jovens, direcionada para os jovens. E a nossa discussão era sobre o papel que a fé tem nos jovens, enquanto quase estrela guia ou a dar-nos algum sentido de vida, a dar-nos uma vida mais rica em termos de sentido. Tu também sentiste isso com a fé? Sentiste que ela te deu algum sentido?
Com certeza, porque quando você vê o amor de Deus, né, realmente quando você conhece, tudo faz sentido, né? Então, você tem um propósito para viver, você quer estar mais perto do Pai, quer ser amada, e o meu propósito de vida é ir para o céu, né? Então, a partir do momento que eu enxerguei isso, eu enxerguei o sentido da minha vida pela fé. Eu soube o que eu queria fazer com a minha vida, né? Então, eu tenho um propósito, né? Não tinha, não, eu tenho ainda.
Uhum.
Então, o meu propósito é ir para o céu, né? Foi o sentido que me trouxe a partir do momento que eu realmente entendi a minha fé, a partir do momento que eu realmente entendi o porquê eu tô aqui na Terra, né? Foi realmente tudo fez sentido, né? São exatamente essas as palavras. A fé me trouxe o sentido da minha vida. Eu não estava mais vivendo só pelas coisas que eu queria fazer, ou essa viagem não é tão legal porque eu quero ir para a praia todos os dias, né? Então, nada disso mais realmente fez tanto sentido para mim, né? O que realmente passou a me importar foi ir para o céu, né? Estar junto de Deus, né? E tudo isso veio porque eu tive essa conversão durante a jornada, né? Então, eu tive esse sentido da minha vida. A partir do momento que a gente realmente descobre o amor, a gente vai querer ficar perto dele e seguir. Então, a minha fé me trouxe muito sentido da maneira que eu vivo também e de tudo. Então, foi muito importante, foi muito especial isso também.
E sentes que te deu assim uma alegria inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis estás alegre, estás acompanhada, não sei explicar. Sentiste
sim,
isso?
Eu sinto, sim, eu senti, sim, eu sinto isso ainda, mas eu senti isso na jornada até o que eu falei, né, que foram os chuveiros de água gelada, porque é um exemplo pequeno, mas para mim, lá na jornada, no frio, eu não gosto de tomar banho de água fria. Bom, poucas pessoas devem gostar, né? Mas isso não me abalou, né, o suficiente, né, para tirar a minha alegria, né? Porque a minha alegria, ela foi algo muito mais profundo e muito mais enraizado. Quando a gente tem essa fé, quando a gente está mais perto de Deus, o banho de água gelada, né, não vai realmente tirar, né, a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, né, Lógico que o que eu estou falando é um exemplo muito pequeno, né? O banho de água gelada, mas foi a experiência que eu vivi lá na jornada, de ter essa contradição, de ter dormido, um dia esqueceram de desligar a luz lá no clube, eu dormi com a luz acesa e foi difícil também, né? Então, eu tive alguns aborrecimentos, assim, que não foram confortáveis, né? Lógico que eu preferia dormir com a luz apagada. Então, eu achei isso. Então, foi. Isso não tirou a minha alegria, né? Então, isso no final. Tanto é que no final da jornada eu tava muito feliz e eu não lembro mais se eu tinha tomado banho de água gelada ou não. Eu só lembro nos primeiros dias, a partir do momento que eu realmente, né, abri o meu coração e tive a fé e tudo fez sentido para mim, eu já não lembro na minha cabeça se eu realmente tomei banho de água gelada nos outros dias ou não, porque isso já não foi mais um problema para mim.
Ok. Bem, cá chegámos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite e por teres dado o teu testemunho, que é fantástico.
Eu que agradeço.
Queria agora agradecer aos nossos ouvintes. Obrigada por nos terem ouvido. Daqui a 15 dias voltaremos com mais um episódio do A Priori. Não percam! A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém.